Senhor Maurício, o senhor é gerente mesmo, o cargo mesmo ficou definido gerente industrial da Carbus, né?
Diretor industrial.
Diretor industrial. E nesse momento, como que estão as atividades da nova Buscar, da Carbus?
Olha, Adamo, nesse momento, o que nós podemos dizer? Nós continuamos no desenvolvimento dos novos produtos, construção de ferramentais, a parte de estilo já está definida, agora nós estamos fazendo os novos moldes para esse novo estilo e uma série de ferramentais para componentes que nós estamos atualizando e modificando nos carros. E o trabalho de fábrica, de preparação da fábrica para produção, esse está praticamente pronto.
É a fase mais adiantada, então, no caso, que é justamente a adequação do espaço físico, digamos assim?
Exatamente, exatamente. A adequação do espaço físico, acho que o termo está muito correto, é a preparação da planta para início de produção com os ajustes do layout em função do tipo de produto que nós vamos fazer, esse já está pronto, tá?
Certo.
E a parte de desenvolvimento de fornecedores de tudo, e alguns novos fornecedores, outros já fornecedores já conhecidos da Caio ou eventualmente que já tinham no passado fornecido para buscar, esse trabalho ainda segue por pelo menos mais uns 30, 40 dias.
Quantos funcionários hoje atualmente atuam na planta, desde do desenvolvimento, da linha, gerência? Quantos funcionários hoje a Buscar tem?
Hoje nós estamos com 180, Adam.
180 funcionários.
Isso.
E serão quantos veículos, quantos modelos já foram definidos? Quantos modelos serão inicialmente?
Já. Nós, vamos dizer que nós podemos dizer que nós vamos iniciar com 4 modelos. 3 logo à frente e o quarto vem logo em seguida. Quais são os 3 primeiros modelos que nós vamos iniciar a comercialização? É o 360, o Vistabus 360.
Pois não?
Vistabus DD. E o Vistabus 340.
Certo, esses são os 3 primeiros.
Motor traseiro, desculpe, 340, motor traseiro.
Ah, pois não.
Esses são os 3 primeiros.
Uhum.
Logo na sequência vem o Vistabus 400, que é o LD, que muita gente chama.
Ah, perfeito. Então, quer dizer, a nomenclatura, então, permanece com a da tradicional Buscar. O nome Vistabus, que foi um nome bem consagrado no mercado, né?
Exatamente, exatamente. Nós consultamos vários clientes sobre um eventual nome novo do produto, não da marca, né? A marca é Buscar. Consultamos sobre diversos nomes que a Buscar usou no passado e o nosso sentimento se confirmou nessa consulta aos clientes que o Vistabus era o nome mais forte, com a melhor imagem no mercado, que exprimia melhor a boa imagem da Buscar.
Perfeito. Quer dizer, foi atendendo então ao que o mercado desejava, porque a Buscar é uma forte marca, né? E os produtos dela acabam sendo uma marca dentro de outra marca, né, Sr. Maurício?
Exatamente, Adamo. O Vistabus, nós percebemos que era o nome mais bem reconhecido pelo mercado como um produto atual de qualidade do Buscar. Você conhece bem os nomes do passado, Jumbus, Diplomata mais antigo, o próprio Elbus. Então, cada marca marca dessas, nós conseguimos detectar com o trabalho de uma agência de marketing uma certa percepção por parte do mercado. E é a que realmente transmitiu a percepção, a imagem que nós gostaríamos de passar foi o Vistabus, que é aquela imagem do buscar um produto confiável, de qualidade, com durabilidade e um produto bonito e que agrada o mercado.
A gente vazaram aí fotos na internet de admiradores de ônibus, principalmente, né, os chamados busólogos, de ônibus da Buscar com as plaquinhas verdes, operando, sendo testados. Essas fotos não serão os modelos definitivos, os modelos finalizados, não são esses que estão aparecendo nas fotos.
Não, esses modelos que você vê na foto, inclusive que você até postou no final de semana, são os últimos modelos que a Buscar tinha, que são 340 Elegance e o Panorâmico DD.
Uhum.
Tá? Esses são as últimas versões que a Buscar produziu lá nos 2010, 2011.
E o que está sendo feito com eles? É teste? O que é?
É teste para atualização de registro de homologações.
Certo.
São só testes para atualização, porque antes era Euro 3, agora são Euro 5, então nós precisamos atualizar todos os certificados e os testes, nós temos que atualizar tudo isso.
É verdade, né? Quando a Buscar parou de produzir de uma maneira mais intensa, ainda na administração Nielsen, ainda na administração antiga, ainda não tinha nem entrado a fase do Euro 5, né? Foi 2012, ainda era Euro 3, né?
Ele estava começando, o Euro 5 começou na realidade em meados de 2011, né? Uhum. Então, forte no mercado. Mas foi muito pouca coisa, então nós estamos tendo que atualizar e tiveram algumas normas de ruído, algumas normas novas, e nós estamos tendo que atualizar alguns certificados.
Sem, obviamente, adiantar o que não pode ser adiantado, até por razão de industrial, razão até de segredo industrial, mas a gente pode esperar ônibus totalmente reformulados? Como que a gente pode esperar a aparência desses veículos?
Olha, a aparência é o que eu tenho comentado com os clientes e eu não me lembro se eu já comentei isso com você. São produtos totalmente atualizados, são produtos modernos, mas quem olhar o produto vai perceber que é um Buscar.
Entendi.
Tá? Então, preservando o DNA da Buscar, desde do estilo, né, tá? Até métodos construtivos, todo o capricho no acabamento, tudo isso está sendo muito melhorado. Nós estamos trazendo componentes novos, mais atuais, com um cuidado e um capricho ainda maior nos acabamentos, preservando o DNA Buscar, que é o que o mercado exige.
Em relação ao DD, já vai estar adaptado, já vai estar configurado também a versão de 15 metros, que hoje é uma versão que tem muito apelo por parte dos operadores pelas vantagens, né? Assentos a mais, dá para fazer mais coisa no ônibus. Já teremos o DD 15 metros, Vistabus DD 15 metros da Buscar?
Vamos, lógico. O DD ele está sendo desenvolvido, o primeiro protótipo ele vai ser 14 metros, mas logo o segundo protótipo já vai ser em 15 metros.
Certo. No início dessa semana a gente conversou com o Silvio Munhoz da Scania, né, que ele até contou pra gente que havia já dois chassis da Scania na Buscar para homologação, enfim, para todos esses trâmites necessários, né? Outras montadoras já enviaram chassis para as novas carrocerias?
Já. Hoje nós temos aqui na empresa chassi para rodoviário normal, vamos falar que vai do 340 até o 380, nós já temos um chassi de cada uma das marcas, um Mercedes, um Scania, um Volvo e um Volkswagen.
Certo, que são as marcas que atuam
as
nesse
marcas
mercado.
Marcas que atuam no motor traseiro. Depois, no DD, nós já temos o Mercedes, o Scania e o Volvo está a caminho.
Perfeito. Quer dizer, está bem adiantado, né? Desde todo o trâmite de pegar, de comprar a empresa, mesmo a justiça aceitar a proposta, né? Porque não foi uma compra desse grupo de investidores convencional, né? Teve que ser uma compra avalizada pela justiça. O senhor considera que desde vencido todo esse processo judicial, né? Esse processo burocrático, até agora o senhor considera que o ritmo está bem adiantado?
Olha, Adamo, até para ajustar, na realidade, só, se você me permite, só para complementar os termos. Na realidade, não foi uma compra autorizada pela justiça, nós compramos do Poder Judiciário.
Ah, perfeito.
Certo? Por quê? Porque a partir do momento que uma empresa ela vai à falência, ela tem os seus proprietários, mas quem... passa a ser praticamente o dono do imóvel, mas o gestor com todos os poderes é o Poder Judiciário, com acompanhamento do Ministério Público. Então, nós compramos do Poder Judiciário com um leilão. Aí, só complementando, só para enriquecer a conversa.
Claro.
Então, o que, que nós fizemos? Não sei se você se recorda, nós fizemos uma proposta no que nós entendíamos que seria um valor... possível de se ter algum retorno do investimento, e porque atrás dessa compra vem um volume multimilionário de investimentos. Então, esse procedimento nós fizemos, a justiça cumpriu todos os seus prazos, abriu prazo para quem mais quisesse fazer propostas, abriu prazo para quem quisesse impugnar, e assim por diante até a conclusão do processo. Você veja que esse processo demorou cerca de... deixa eu fazer uma conta aqui... quase 12 meses.
Quase um ano.
De 10 a 11 meses.
Poxa.
Tá? Entre o início da nossa proposta até a assinatura do termo de posse, que foi 12 de junho de 2017.
Certo.
Então são cerca de entre 10 e 11 meses.
Isso é quase um ano, né?
Quase um ano. Depois, então você vê que foi um processo bem transparente, muito, muito transparente, porque quem não tivesse de acordo poderia ter se manifestado, e alguns se manifestaram, e a maioria não. Então, daí para frente, começamos a trabalhar. Uhum. Esse trabalho, eu acredito que está caminhando bem.
Uhum.
A nossa perspectiva inicial, nosso plano inicial era em 12 meses iniciar a produção. E estamos trabalhando agora com uma boa possibilidade de em 10 meses iniciarmos a produção. E se nós atingirmos o nosso objetivo de iniciar a produção ainda na segunda metade do mês de abril, nós estaremos iniciando a produção em 10 meses do dia que nós tomamos posse, que eu acho que é um prazo muito bom pelo porte da planta, pela quantidade de trabalho que tem que ser feito, pela quantidade de desenvolvimentos e de mudanças e alteração da fábrica de fibra de vidro de um município para aqui, de outro município, de Rio Negrinho para Joinville, toda a readequação da fábrica, readequação de produtos, desenvolvimento de fornecedores, todo esse trabalho nós entendemos que o prazo está sendo muito bom.
E já nessa segunda metade aí do mês de abril, são os três modelos então que já estarão sendo produzidos.
Isso, exatamente, exatamente.
Certo.
E o 400 ele vem logo na sequência em maio, talvez mais provável em julho.
Que é o LD, né?
É o LD, o 400. Isso.
Certo. Recentemente foi divulgado que a Aviação Paraty já se interessou em fazer um negócio, né? O primeiro negócio consolidado, né? Outras empresas já compraram já produtos, já fizeram negócio?
Já, nós temos a Aviação Osasco com um veículo 340 motor traseiro seletivo que vai rodar aí na Grande São Paulo, linha da MDU.
Certo, essa é a segunda empresa.
Essa é a segunda empresa. e os outros agora nós seguimos conversando.
Certo, então quer dizer, a gente já tem, a gente já pode dizer que duas empresas já compraram já Paraty e Osasco. Agora, isso é sinal de credibilidade, né? Quer dizer, mal a empresa nem está produzindo, né? É tudo bem, uma marca conhecida, mas a gente pode dizer que é uma nova empresa de uma marca conhecida, né? A empresa nem está produzindo e já está vendendo, né? Isso é um sinal bom, né? Ótimo, né?
Nós entendemos e temos percebido dos clientes uma grande expectativa e uma confiança cada vez maior de que realmente a empresa vai vir com força, com qualidade e trazendo de volta aqueles produtos buscar que o mercado tanto anseia. Então, esse é realmente um fato muito positivo, e nós acreditamos que à medida que a nossa equipe comercial esteja já totalmente estruturada, os trabalhos de contato comercial vão ser intensificados, e nós acreditamos que no momento que os produtos já estiverem prontos para início de produção, que nós possamos aí sim confirmar a nossa área comercial que está em estruturação, que o produto em determinada semana pode ser iniciado a produção, aí efetivamente o corpo a corpo de comercialização vai ser maior, e nós acreditamos que não vamos ter aquele resultado explosivo, até porque isso não seria nem natural, nem salutar, mas acreditamos que vamos ter uma resposta bem positiva do mercado.
A gente sabe que a gente deixou bem claro isso, até por meio de outras entrevistas com o senhor, que não foi a Caio que comprou a Buscar, um grupo de investidores que tem sócios em comum na Caio, mas querendo ou não, essa, digamos, esse expertise que esses investidores têm na Caio também ajuda bastante, né, no mercado.
Ajuda, e em função de uma coincidência de vários acionistas da Caio, e também os principais executivos daqui também são diretores da Caio, não há dúvida de que haverá muitas sinergias entre as duas empresas, isso não há dúvida.
O momento econômico também vai ajudar nesse início de produção, porque a gente registrou aí 3 anos, 4 anos até de retração no mercado de ônibus, e agora começa a respirar, inclusive com números positivos. A Buscar entra num bom momento, né?
Nós acreditamos que o momento ele é positivo. Ainda não se pode dizer que o mercado de ônibus, seja ele do rodoviário ou do urbano, ele já passou definitivamente por essa crise, por esse período difícil. Até porque nós vamos ter uma eleição que tem um potencial de ser conturbada, de conturbar o segundo semestre do ano, mas nós acreditamos que o pior já passou. Agora, qual a velocidade e qual a intensidade dessa retomada é que ainda não está muito claro, mas nós acreditamos que a tendência daqui para frente é uma melhora do mercado. Então, olhando sob esse prisma, que eu acho que a gente precisa olhar também sempre pelo lado positivo, olhando, como dizem aí, procurando olhar o copo meio cheio, né, e não meio vazio, eu acho que o momento realmente é positivo.
Perfeito. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Acho importante acrescentar e que passou batido nas minhas perguntas?
Não, eu acho que hoje não, Adamo. Realmente eu estava devendo um bate-papo com vocês há algum tempo. Você, com toda a razão, vem me cobrando de forma bem particular disso. Mas realmente eu acho que hoje é o que nós temos para falar. Já estamos, os trabalhos estão bem adiantados, como eu te falei, e estamos concluindo os trabalhos também de finais de homologação, de licenças ambientais e algumas outras aqui da região de Botucá, de Joinville, aqui no estado de Santa Catarina, que estão caminhando bem. Então, nós não estamos vendo assim, vamos dizer, seja órgão governamental, seja potenciais fornecedores, não estamos vendo dificuldades ou criação de problema. Nós estamos vendo uma boa vontade, até porque o nosso trabalho tem um objetivo, que é aquilo que o Brasil precisa, a geração de emprego.
E para finalizar mesmo agora, a jornalista fala que vai finalizar e não finaliza, mas agora dessa vez é mesmo, o senhor falou de empregos, agora são 180 funcionários, estimativa para crescimento dessa mão de obra esse ano, principalmente com o início das produções, tem?
Olha, temos. Nós acreditamos que até o final do ano, ou que ao final desse ano, nós devamos estar com um volume de empregos gerados aqui de 500 a 800 colaboradores. Dependendo da resposta do mercado, pode até chegar um pouco mais.
Isso diretos, né? Fora a cadeia de fornecedores, isso é...
isso é direto. Isso aqui é desde pessoal de produção orista até os mensalistas, que é pessoal de administrativo, engenharia e outras áreas. Tá? Isso são empregos diretos aqui na planta. Sem falar de fornecedores, prestadores de serviços, sem falar de nada disso. Que em média os economistas falam de 3 a 5 para 1, né?
Perfeito. Senhor Maurício, a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte.
Eu é que agradeço, Adam, a cobertura sempre transparente, clara e honesta que você faz dos fatos. E é um prazer falar com você e também ter essa matéria publicada com o seu público, que é muito fiel e tem pautado as matérias de transporte. Muito obrigado.